Antes de mais, Sr. Secretário de Estado, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Niva, muito boa tarde e obrigado também pelo convite. É sempre um gosto estar aí ligado à França. Era preferível estar presencialmente, mas não podendo estar, é sempre um prazer poder estar em colaboração convosco e com a vasta antena da Rádio Alfa, de tantos portugueses e portuguesas que vivem aí em França.
A propósito, o Sr. Secretário de Estado é anunciado aqui na próxima semana, mas concretamente no dia 7 de outubro. Confirma-se a sua presença em Paris ou não?
Sim, esse é o que está previsto. Efetivamente, é uma área que diz respeito mais ao meu colega da Ciência e Tecnologia, relacionado com o ensino superior. Mas é um evento importante no sentido de podermos ter aqui as hipóteses de estudar aqui em Portugal. Aliás, é muito importante que se diga que foi revisto agora o acesso, a lei que permite o acesso ao ensino superior, e nessa revisão manteve-se uma importante conquista da diáspora portuguesa, que é termos vagas. São 7% das vagas no ensino superior em Portugal são destinadas aos lusodescendentes na primeira fase, e na segunda fase, e esta é uma inovação, 3,5% das vagas. E aquilo que nós desejamos é aliar e reforçar a ligação a Portugal com a frequência no ensino superior nas universidades portuguesas dos outros ascendentes, que assim poderão não só na questão da língua e da cultura, mas também no regresso a Portugal, porque isso implica um regresso a Portugal para poderem estudar, e nesse pressuposto de poderem aproveitar também o nosso país, que é o seu país, e as excelentes universidades. Neste momento temos excelentes universidades portuguesas.
Com uma boa formação, Sr. Secretário-Geral. Aliás, é algo que nós acompanhamos e todos os anos anunciamos isso. Sr. Secretário-Geral, já que falou língua portuguesa, atualmente foi lançada toda uma operação, precisamente sobre a digitalização do ensino português no estrangeiro. Eu faço o advogado do diabo, será que o digital é um paliativo ao número reduzido de professores?
Nós temos estado continuadamente a aumentar o número de professores. Esta é uma realidade. Há aqui uma preocupação com o futuro, isso há, porque temos de entender que o ensino do português no estrangeiro, o motor tem sido a diáspora portuguesa, mas nós queremos que esse motor possa caminhar por outras estradas, nomeadamente pelo ensino integrado no sistema educativo francês. E penso que esta complementariedade entre o ensino paralelo, que está inserido no movimento associativo, mas também integração no sistema educativo francês, que permitirá, ou que permite, não só um acesso aos lusodescendentes, mas também a língua portuguesa, que hoje é uma língua internacional, e nós queremos essa sua internacionalização e como língua global. É a quinta língua mais utilizada na internet, a quarta língua mais falada no mundo, e portanto é uma língua que nos interessa em França, mas não só, que possa integrar os sistemas educativos para portugueses, lusodescendentes, para franceses, para outros estrangeiros. Aliás, eu tenho apanhado aí em França, eu da última vez que fui aí a Marselha, por exemplo, só para dar aqui um exemplo, numa turma tínhamos 10 nacionalidades, alunos de 10 nacionalidades, e isto é uma riqueza.
Não, é um trunfo, Sr. Secretário, finalmente a língua portuguesa é um trunfo, mesmo do ponto de vista profissional.
Sim, claro. Não, aliás, eu tenho também tido contacto com empresários e com empresas cujo requisito é falar em língua, a língua portuguesa. Porque há um mercado muito grande, nomeadamente no Hemisfério Sul, seja o Brasil, seja o continente africano, onde a língua portuguesa dá cartas. E há aqui também uma oportunidade, porque esta língua é uma língua de negócios, é uma língua de ciência, é uma língua de cultura, e por isso, não fugindo à sua pergunta, da questão da digitalização. A digitalização
é uma ferramenta
que não substitui de maneira nenhuma
o ensino presencial.
O ensino presencial. Aliás, deixe-me dizer que a digitalização do ensino está vocacionada para o ensino presencial. Ou seja, todos os tablets com todos os conteúdos pedagógicos digitais, de multimédia, que nós entregamos aos nossos alunos, é para o ensino presencial. Portanto, ou seja, a digitalização tem o foco na sala de aula, com a presença do aluno e a presença do professor. E deixe-me dar aqui também uma nota relativamente a isto. Nós, em França, já distribuímos 75% dos tablets que estão destinados à França. Portanto, espero que brevemente possamos atingir os 100%. Mas cá está, como digo, isto é para um ensino presencial. Há um projeto em França também, e nós optamos por a França ser aqui, aplicar aqui um modelo pioneiro e experimental de um ensino à distância, em Bordeaux e em Estrasburgo. Ora, tem também uma novidade para dar, esse ensino, esse sim à distância, porque estamos a falar de alunos cuja morada não permite a constituição de uma turma, eu quero dizer que as turmas no ensino português no estrangeiro têm uma, até relativamente a Portugal, nós procuramos que a parte pedagógica seja primordial, seja importante, e por isso as turmas não têm mais do que dois alunos, não é? Isto também é um importante dado a reter, quer dizer, em Portugal é o dobro dos alunos que estão nas turmas, e em Portugal já é um bom número até relativamente a outros países.
Como a França, por exemplo.
Como a França, exatamente. E, portanto, mas além do estado de ensino presencial, como digo, há um projeto piloto em Estrasburgo e em Bordeaux, e vamos começar com 100 alunos, em que, estando esses alunos em casa, tem um professor tutor, que às horas definidas tem uma aula à distância, mas com a presença do professor, que orienta todo o ensino e aprendizagem. E portanto, este é um arranque deste projeto, começa em França, vamos depois avaliar os resultados para expandir para outras zonas de França, onde não é possível a constituição de turmas, pela dispersão geográfica, e, porventura, expandir isto para outros países.
É uma pista de trabalho. Sr. Secretário de Estado, gostaria que falássemos agora da situação nos consulados, porque, entretanto, a deputada do PS pelo Círculo da Europa, que era referida, Nathalie de Oliveira, escreveu ao ministro francês da Educação, Gabriel Attal, sobre a situação do português aqui. A resposta que foi considerada, digamos que não houve resposta nenhuma pela deputada, é que, finalmente, o ministro da Educação remete o assunto para o diretor-geral do ensino escolar, para que ele tome conhecimento do teor da carta da deputada Nathalie de Oliveira. Mas, enfim, é um caso que estamos a seguir. Sr. Secretário de Estado, relativamente aos consulados, como é que estamos no recrutamento de novos funcionários? Porque, aparentemente, houve uma abertura, peço desculpa de falar diretamente do Ministério das Finanças, porque tudo passa pelo dinheiro, para a criação de novos postos. Estamos avançados nesse sentido ou não?
Aliás, a França tem sido um dos princípios, na nossa rede consular, tem sido a rede consular que tem recebido um número significativo de reforços dos nossos funcionários. Nós este ano abrimos um concurso para 133 funcionários e a França, a nossa rede consular em França, tem sido beneficiada com esse acréscimo de funcionários, é que se junta outro mecanismo, porque nós temos a questão do concurso externo, onde obviamente as pessoas se candidatam, mas temos um mecanismo de substituição automática que foi criado este ano, em que se um funcionário pede a aposentação, ou simplesmente se decide exonerar e despedir-se do seu trabalho, nós temos um mecanismo que...
É automático?
É automática no sentido em que não necessita da aprovação do Ministério das Finanças. Ou seja, desde que esteja dentro do mapa pessoal, e que não vá além do mapa pessoal definido, essa substituição é automática, no sentido em que não tem autorização, e portanto há uma celeridade e uma agilidade, porque por vezes o que acontecia é que esses lugares ficavam meses ou até às vezes
vagos,
anos vagos, e portanto isso é muito útil, porque o tempo acaba por ser muito diminuto entre a saída de um funcionário e a entrada de outro funcionário.
Mas, Sr. Secretário, isso foi uma grande vitória da sua parte, e não só, porque vendo há anos e anos que há essa resistência, e isto vai-nos ligar a outro assunto, vai ser a eleição do Conselho das Comunidades, que tem data marcada dia 26 de novembro. Ora, trata-se de um voto presencial, Sr. Secretário de Estado, de maneira que, como é que vai ser? Bom, os funcionários consulares vão estar cá presentes, os representantes igualmente das candidaturas também, mas aí voltamos ao velho problema, a distância de muitas pessoas, por exemplo, à área de consulado de Paris, que é imensa, como é que vai ser? O voto é presencial? Bom,
distinguir aqui dois planos. Uhum. O plano da Assembleia da República que aprovou esta lei. A lei foi alterada, tem questões inovadoras, como a questão de o parecer obrigatório do governo. Antes não havia esta obrigatoriedade dos pareceres que o governo, ou que o governo podia solicitar ao Conselho das Comunidades Portuguesas. Portanto, esse parecer agora passa a ser obrigatório, me parece uma valorização importante do Conselho das Comunidades Portuguesas. Depois, além da questão da obrigatoriedade, nós aumentamos o número de conselheiros e de conselheiras de 80 para 90. Eu digo nós, a Assembleia da República. É verdade que a questão do voto continua a ser presencial. A mim, como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, tenho competência em duas matérias. Uma, a convocação das eleições. E como foi o meu compromisso de que após a aprovação da nova lei do CCP, eu iria marcar as eleições. E assim foi, a lei foi aprovada e marquei as eleições, como era desejo de toda a comunidade, mas particularmente do atual Conselho das Comunidades que está em exercício de funções, para que as eleições fossem realizadas este ano. Serão realizadas a 26 de novembro. Estamos a preparar toda a parte operacional conjuntamente com o Ministério da Administração Interna, no sentido de o ato eleitoral decorrer com a normalidade que se deseja e que possa haver uma participação, não só em termos de listas e de candidatos, e aqui também há uma inovação na lei, porque prevê-se a paridade, ou seja, 50% do género masculino e 50% do género feminino. Portanto, esta é também uma inovação que permitirá a envolvência e a participação nas questões de igualdade, particularmente de mais mulheres poderem participar neste Conselho. Portanto, eu espero que hajam candidatos e candidatas, mas também que possam as pessoas exercer o seu direito e o seu dever de votar, sendo portugueses, tendo esse direito ao residirem no estrangeiro, que o possam fazer, porque as matérias que são abordadas no Conselho das Comunidades Portuguesas são matérias que interferem diretamente na sua vida. E, portanto, as pessoas não devem ficar fora, aliadas de matérias e de questões que dizem respeito ao seu dia-a-dia, e aquilo que eu desejo é que possa haver aqui uma boa participação, e que este assunto, que era sempre um assunto da marcação das eleições, que deviam ter sido realizadas em 2019, deixará de ser um assunto, ainda bem, porque a minha função também aqui é ir fechando dossiês, resolvendo matérias e proporcionando que as comunidades possam ter a valorização que merecem.
Perfeito. Bom, agora há que surgirem candidaturas e nós vamos acompanhar isso a par e passo. Entretanto, houve uma notícia, isto tem a ver com a candidatura que a França e a Bélgica tinham lançado em conjunto sobre os cemitérios dos militares mortos durante a Primeira Guerra Mundial. Uma boa notícia chegou, é que o cemitério português da Richebourg é património mundial da Unesco. Isto significa, Sr. Secretário, por um lado, é o reconhecimento do sacrifício de milhares de soldados portugueses aqui em França na Guerra de 14-18, mas ao mesmo tempo agora vai implicar uma maior responsabilidade, porque esse cemitério, bom, era necessário que fosse remodelado, que fosse bem tratado. Vai fazer despesa, Sr. Secretário, isto tudo.
Bom, este é para nós um motivo de muita satisfação. Como disse muito bem o Arthur, esta é uma candidatura da França e da Bélgica, que identificou 139 lugares de memória da Primeira Guerra Mundial, e o cemitério português de Richembourg é um deles, e isto é muito importante porque é um reconhecimento, é uma homenagem ao fim e ao cabo, também que se faz aos nossos compatriotas que durante a Primeira Guerra Mundial se debateram com situações muito difíceis, e estamos a falar de um cemitério onde estão sepultados 1831 soldados portugueses, e a memória é muito importante. Preservar a memória significa que temos de, no presente, projetar o nosso futuro. Projetar o nosso futuro porque não há um povo, não existe povo que não tenha uma memória do seu passado, da sua história, daquilo que foram foi um percurso que muito nos orgulha, mesmo que nem sempre tínhamos estado do lado da vitória, ou nem sempre tínhamos vitória. Muitas vezes tivemos, como é o caso, muitos mortos, mas o orgulho de ser português e daquilo que os portugueses fazem para, ao fim e ao cabo, no mundo em que vivemos, tal como na Primeira Guerra, como agora, podemos dar o nosso contributo para termos um mundo melhor, onde a tolerância, o respeito pelos outros possam ser princípios que deixamos às futuras gerações.
Sim,
e há aqui uma questão que é importante, que falou, a questão do cemitério. Houve já intervenção, nomeadamente por parte do Ministério da Defesa Nacional Português, relativamente há uma intervenção que ali foi feita. Já teve ali também o Presidente da República
com o Presidente francês, Emmanuel Macron.
É, exatamente. E portanto, obviamente, isto implica aqui uma maior responsabilidade, porque temos o dever de preservar esta memória. Uhum. Até porque isto pode aproximar, nomeadamente, cidades francesas a cidades portuguesas, mas também um turismo de memória. Podemos promover aqui um turismo de memória, e por isso esta classificação pela Unesco muito nos orgulha, pelo nosso passado, por aquilo que foi a bravura dos soldados portugueses e daquilo que isso representa na ligação entre Portugal e a França.
Aliás, aquele foi a Batalha de Lariz, os soldados portugueses foram sacrificados, passa a expressão, pelos ingleses, pelo comando inglês. Isto é histórico, não estou a inventar nada. Sr. Secretário-Geral, resta-nos à volta de 2 minutos, tivemos as eleições regionais na Madeira. Como é que o Sr. Secretário de Estado analisa o facto de em 2019, precisamente, o PS tinha alcançado 19 mandatos e em 2023 foi bastante reduzido, caiu para 11? Há quem diga, Sr. Secretário de Estado, que o facto de ter deixado, entre aspas, a Madeira, ponha entre aspas, fez com que enfraqueceu, de uma certa maneira, o PS, porque Paulo Cafofo, bom, fez um trabalho imenso na Madeira.
Bom, as eleições são o reflexo da vontade do povo. E a vontade do povo foi esta, não deu uma maioria absoluta ao partido que está no governo.
Também não. Então também não deu ao PSD, também. O PSD também não
deu. Exatamente, que teve de constituir nova alternativa, porque estava coligado com o CDS e agora teve também de se ligar com o PAN, mas são as dinâmicas eleitorais e eu obviamente observo, porque tenho, como é óbvio, uma ligação muito forte à minha terra natal, mas o meu foco são as comunidades portuguesas. Eu não deixo de analisar e avaliar aquilo que se passa na política da região autónoma da Madeira, mas são coisas separadas, e aquilo que eu desejo é que na Madeira, nos Açores, no território continental, na nossa diáspora, os portugueses, estejam onde estiverem, possam ter quem os saiba governar, saiba também, eu diria, interpretar a vontade do povo, e possamos, em qualquer parte do mundo, ter orgulho também nos portugueses, os eleitos de origem portuguesa, que também do ponto de vista político tem uma grande importância, e aí França é um exemplo, com cerca de 7 mil eleitos de origem portuguesa, e portanto a política seja no nosso país, seja no estrangeiro, o que é importante é que os eleitos, em qualquer circunstância, possam fazer o melhor trabalho pelas pessoas, porque no fundo a política resume-se isto: ajudar as pessoas e ajudar a transformar vidas.
Sr. Secretário, muito obrigado, porque quantos madeirenses emigrados? São centenas de mulheres? Não sei quantos são.
Sim, estamos a falar da volta de 1 milhão de madeirenses no mundo.
1 milhão, isso significa bom.
Um milhão.
O que é que faria se eu estivesse ficado nessas bonitas ilhas?
Não, a questão é que, se repararmos bem, como o nosso país, não é só, temos cerca de 5 milhões, a Madeira tem 265 mil habitantes, portanto, isto dá a dimensão, mas também é importante para nós percebermos a importância estratégica desta nossa diáspora, que, estando fora, nunca deixou de olhar para dentro, de olhar para o nosso país.
E Paulo Cafofo tem encargo à volta de 5 milhões de pessoas. Bom, de maneira que, quando se vê Portugal à volta de 10 milhões, não chega a isso. De maneira que, bom, enfim, o dia destes vamos ter talvez uma velha reivindicação, é que de saberes que as questões relativas à imigração são transversais, dizem respeito a tudo, e talvez um dia destes tenhamos alguém, digamos, num Conselho de Ministros diretamente para poder abordar isto tudo. Paulo Cafofo, muito obrigado e damos encontro até aqui no próximo sábado, na Porta de Versailles, então, com a Capo Majero.
Muito bem, um abraço e foi um gosto estar com a Rádio Alfa e com a nossa diáspora em França.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.